passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, pernambucana, radicada na capital federal desde 1971, é Maria de Fátima Siqueira. Uma escritora que se formou em pedagogia pela Universidade de Brasília, aposentou-se pela Câmara dos Deputados e foi dona de livraria, a Livraria Planeta Terra, em Brasília. Isso antes de publicar o seu primeiro livro. Este saiu, afinal, em bem cuidada e ilustrada versão pela Tesauros Editora de Brasília, com o título de Depois que o Trem Passou. O livro reúne 27 contos que mergulham em lembranças da autora no interior do Nordeste brasileiro. Eu pergunto à nossa convidada de hoje, né, o seguinte: 27 contos é um número considerável, né, de contos para reunir assim num livro, sobretudo num livro de estreia. É. Maria de Fátima os escreveu durante muito tempo? Quanto tempo? Recentemente ou já há mais tempo?
Olha, na verdade, professora, eu anotava desde muito cedo, ainda adolescente, saída da infância, eu anotava num caderno assim as histórias que me impressionavam lá onde eu morava, né? Então eu tinha várias anotações e guardei aquilo. Depois vim para Brasília, comecei a trabalhar, e aí aquela história de filhos, e deixei meu caderno lá, não mais toquei naquilo. Aí depois aposentei, depois que fui livreira, como você falou, fiquei um tempo, aí depois que eu fechei a livraria que eu voltei nos contos, aí peguei aquelas anotações e desenvolvi. Eu já estavam todos ali anotados. Uma outra coisa nova que surgiu, que eu acho que até que dá para notar a diferença das coisas que surgiram depois.
Mas essas anotações, elas visavam o quê? Só manter um diário?
Não, eu tinha intenção mesmo. Eu tinha vontade de ser escritora. Desde de pequena que eu falava, não, eu quero ser escritora. Um dia eu vou escrever. Mas assim, todo mundo me falava, não, mas não é profissão. Ainda mais minha mãe, fazendeira, meu pai, eles achavam, não, isso não é profissão. É melhor você ter uma profissão. Depois, mais tarde, se você quiser, você escreve. Então, já de cara, eu entendi que aquilo não era profissão para mim, entendeu? Então, eu guardei com o objetivo. Não, mas uma hora eu vou escrever. Esse era um objetivo.
E durante a sua carreira, digamos, da Câmara dos Deputados, você não tinha tempo? Achava que
Olha só, era sempre muito envolvida com o filho. E eu, no começo, eu trabalhava na Fundação e na Câmara. E depois, aí, eu fiquei viúva muito cedo. Fiquei com dois filhos. E eu fiquei meio obcecada com aquela coisa de filho, de casa, de trabalho. Realmente eu não... Eu anotava muita coisa, sempre anotei, mas assim, sem o projeto mesmo, sempre pensando, mais pra frente eu vou escrever, ficava adiando, né?
Finalmente
veio esse tempo. E aí já realmente o tempo existia. Aí eu sentei, eu comecei a escrever à mão, porque eu não tinha know-how de computador. Escrevi à mão, pedi pro meu filho passar o primeiro conto. Ele demorou 2 meses. Falei, não, isso não vai dar certo. E ainda me entregou cheio de erros. Eu falei, não, então minha irmã falou, senta aqui que eu vou te ensinar. Aí me ensinou, aí eu fiquei apaixonada pelo computador e pela escrita no computador, pronto. E aí comecei, de fato, a escrever.
Agora a gente sente, né, que no seu livro, Depois que o Trem Passou, há uma narradora que tem uma tarimba, assim, com a escrita, não é? Não é a primeira vez, você não começou a escrever para esse livro, né?
Eu sempre tive essa coisa de diário, como você falou, né? Eu fui a mulher do diário, eu sempre tive diário. Desde sempre eu tenho cadernos e cadernos, agendas e agendas de diário. Então, tive esse hábito de escrever e de anotar. Eu tenho cadernos de anotação, eu adoro pegar as palavras dos outros e anotar, que eu achei bonita, são minhas, passar para mim agora. Então, acho que com essa coisa de você ir anotando, nos pintores, não começo assim, pintando, copiando os grandes, né? Eu comecei assim também, copiando os autores que eu achava interessante. Eu tenho sempre muitas anotações. Então, acho que daí a coisa da narração.
E quais são, então, essas influências literárias que formaram o seu estilo, as principais, digamos?
Assim, olha, quando lá na minha cidade, eu comecei a ler de tudo, porque realmente eu descobri a biblioteca do Sesc, que o Colégio de Freira não permitia entrar muito livro, não, era muito censurado. Então, a gente não tinha acesso. Mas aí a gente descobriu a biblioteca do Sesc, que tinha tudo, do Sartre, tudo que você pensasse. Então, eu li todos os clássicos. E depois eu fiquei apaixonada, assim, eu fiquei me sentindo amiga e companheira de Garcia Marques. Eu andava sempre com ele, eu acho que foi uma grande influência para mim, Garcia Marques. E depois a Isabel Allende também.
Mais os latino-americanos.
Mais os latinos, Eduardo Galeano. Mais os latinos, mais para a linha do Equador para cá. É. Porque a história deles parece mais com a nossa, né? E do Brasil, eu adoro Machado, todos os nossos aqui, né?
Eu pensei que você fosse falar um pouco do cordel, né? Mas não sei. Não,
na verdade, o cordel foi minha primeira leitura. Eu, quando morava no interior, lá não aprendi a ler e cadê as letras para ler? Não achava, né? Não tinha quase nada. E descobri na casa do meu avô um baú que ele disse que alguém deixou, ele não sabia quem. E eu descobri aquilo que é. Quando a gente abriu, ele estava abarrotado de cordel e ele me deu. Ele disse, minha filha, não sei de quem é, você vai ficar depositária. Se aparecer o dono... Então foi minha primeira literatura, realmente. Eu li Dia que Lampião Chegou no Inferno, Pavão Misterioso e todas aquelas coisas. Mas na hora de escrever, eu comecei a me distanciar do cordel. Eu acho bonito até hoje ter amigos cordelistas, mas assim, não, minha veia não pegou no...
A sua prosódia não é aquela.
É, não é, não é. Realmente não foi.
Apesar de gostar muito. E por que o trem?
O trem, porque, como eu te falei, eu morava no interior e a cidade minúscula, não era uma cidade, era um vilarejo. E o que dava o tom pro lugar, o movimento da vida era o trem. O trem é que trazia tudo, a gente tem aquele momento, hoje é o momento do trem, a hora que o trem passa, a gente vai olhar quem chegou, quem não. Então, o trem era tudo. E depois, o trem parou de passar. Com a coisa da desativação das estradas, e houve uma total, muitos lugarejos se acabaram. O que eu morava não acabou definitivamente, mas ficou quase irreconhecível. Então, enquanto o trem passava, trazia vida, trazia movimento, trazia tudo. Depois que o trem passou lá, ficou realmente irreconhecível, né? Um lugar onde as pessoas ficaram isoladas.
E aí nasceu a escritora depois que o trem passou?
Depois que o trem passou, acho que ficou aquela coisa nostálgica. Eu sempre fiquei com essa lembrança da coisa da época, né? Quando existia o trem, quando tinha todo aquele movimento. E aí quase todas as minhas histórias falam no trem. Por isso que eu escolhi.
Mas saiu com que idade desse vilarejo?
Eu saí
com Henrique Dias,
né? Henrique Dias. A gente fica lá até a quarta série primária. Chegou para fazer a admissão, você vai para a cidade. Então lá é assim, tem a casa dos meus pais... E passou a ser a casa das meninas, que é a casa na cidade. Então eu fui com 10 anos. 10 anos eu fui morar lá e só vinha para o vilarejo nas férias. E com 17 anos eu vim para Brasília, que eu me formei. Já cheguei, completei 18 anos em Brasília.
Aí não voltou mais, então eu moro desde...
Voltei ainda umas duas, três vezes que a minha mãe ficou lá. Voltei assim umas duas, três vezes. Até eu conto alguma história quando eu voltei lá. E depois faz muito tempo que eu não volto. Porque não tem mais ninguém.
Não tem mais ninguém.
Minha,
né,
família veio embora.
Estamos conversando com a ex-livreira e agora contista Maria de Fátima Siqueira. Voltamos já.